Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, bem-vindos a mais uma edição do Sentido da Vida. Hoje sobre um tema que nos é comum a todos, infelizmente ou felizmente. Temos todos de fazer dinheiro, temos todos de pagar contas e temos todos também de pensar um bocadinho no futuro. E é isso que a Sara Antunes e o Sérgio Cardoso vêm fazer hoje aqui ao Sentido da Vida. Eles acabaram de lançar um novo livro sob a tutela de Doutor Finanças, Como Fazer Crescer o Seu Dinheiro Sem Esforço, um guia de como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, que já chegou às lojas. E é importante pensar, antes de mais, que este livro e estes conselhos não são apenas para quem já tem muito dinheiro de parte, não é? É uma das primeiras coisas que vocês mencionam logo. E outra também é um bocadinho pensar o que é isto do valor do dinheiro, o sentido que nós damos ao dinheiro na nossa vida, que claro que é importante, mas que às vezes também passa aqui um bocado a barreira de eu quero mais. E depois já não sabemos muito bem quantas andamos, não é? A importância do dinheiro na nossa vida também tem que ser aqui um bocadinho relativizada. Bem-vindos, Sara e Sérgio. Olá.
Obrigada. Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Vocês levam a vossa vida, no fundo, a dar conselhos às pessoas, não é? Literacia financeira. Foram eleitos a escolha do consumidor como intermediários de crédito e portal de literacia financeira em 2024. E todos os anos o Doutor Finanças ajuda 140 mil pessoas, tem milhares de seguidores nas redes sociais. Eu própria já aprendi imenso convosco, muito obrigada por isso, que acho que é importantíssimo. Acho que temos pouquíssima literacia financeira em Portugal, não é? Não se fala muito de dinheiro. Porquê que não se fala muito de dinheiro? Temos vergonha, é tabu.
É.
E dinheiro é problemas, na generalidade dos casos.
Porque só falamos deles nessas alturas, não é?
Pois, sempre só se fala de dinheiro quando falta. E tendencialmente é sinal de problema, então evita-se. E as pessoas também acham que para poder falar de dinheiro é preciso saber e ter cursos de finanças, e então fogem também do, porque acham que é muito complicado e é só para quem sabe, que também não é verdade.
E culturalmente também, nós não nos podemos esquecer nunca de onde viemos, e não foi assim há tanto tempo que, na verdade, em Portugal especialmente, culturalmente falando, só as grandes famílias é que tinham dinheiro, eram muito abastadas, e as outras pessoas viviam do esforço do dia a dia e não podiam quase ambicionar outras vidas, não é? Isso é inevitável que marque várias gerações.
E não é só relacionando com o sentido da vida, o dinheiro, como a felicidade é um conceito que é subjetivo e nós gostamos de medir e comparar, utilizamos o dinheiro como proxy para medir a felicidade. Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu sou. Quanto menos dinheiro eu tiver, menos bem-sucedido eu sou. E como a maior parte das pessoas não se considera, não tem assim tanto dinheiro quanto gostaria, às tantas assumo que não é assim tão bem-sucedido e, como tal, não gosta de falar sobre dinheiro.
Ou quando consegue. Muitas das vezes é quanto ganho é para gastar, para comprar e para mostrar que tenho. E se nós formos ver e analisar bem, as pessoas que de facto depois vivem de uma forma bastante mais tranquila, não estou a falar das pessoas que vêm de famílias muito abastadas, mas do comum dos mortais, por assim dizer, normalmente não têm muito para mostrar. E na verdade são bastante mais, financeiramente, são muito mais tranquilas e podem tomar toda uma série de decisões, porque têm essa liberdade, porque a conta, apesar de não terem grandes carros nem grandes casas, depois a conta permite-lhes fazer toda uma série de coisas.
Ou seja, também podem ser apanhados na curva, que é uma coisa que não existe muito essa ideia da almofada financeira, não é? Em Portugal, sim, nós vivemos muito para pagar as contas, não temos grandes poupanças, porque com os ordenados que se pagam em Portugal às vezes é difícil também, sim, fazer isso. Mas depois acontece, quando há uma subida de um empréstimo súbita, não ter essa capacidade de resposta também.
Sim, deixa-me só dizer aqui uma coisa. É? Estamos aqui sempre a tentar perceber quem é que pode falar, não é? Para não nos atropelarmos, mas só dizer que é verdade que em Portugal o rendimento médio não é elevado, bem pelo contrário, e se fizermos comparações com o resto da Europa, está à vista de todos. Também é verdade que é possível a esmagadora maioria das pessoas, constituir poupança. Agora, por regra, as pessoas muitas vezes acham que constituir poupança significa ter milhares de euros, o que não é verdade. Temos que começar por algum lado e depois tem que haver essa disciplina. E portanto, essa é a parte muito importante, que é termos, e nós dizemos isto muitas vezes, a primeira conta que nós devemos pagar todo o santo mês, e é obrigatória, e é aquela que nós não podemos faltar, é precisamente um pé de meia.
Posso?
Podes, tu, por favor.
Até porque poupar é difícil, até porque se nós não tivermos objetivos, poupamos sem saber porquê. Ou seja, fazer alguma coisa só porque sim, torna-se difícil, não é? Ou seja, se eu não definir que quero atingir o que quer que seja, um carro, uma casa, uma viagem, um livro, o que quer que seja que se queira comprar, e poupo só porque pode acontecer alguma coisa, torna-se difícil. A partir de uma certa altura não acontece nada, o que é bom, e nós estamos a perceber porque é que eu pouco. Por isso é muito importante, para nos ajudar a poupar, perceber qual é que é o objetivo que nós queremos atingir, porque dá muito mais sentido à disciplina que temos que ter, porque para poupar é preciso ter disciplina, ou seja, é fundamental, e se não a tivermos, é muito difícil. Nós dizemos com muita frequência que as finanças pessoais têm mais de pessoais do que de finanças. Ou seja, vale mais a disciplina e os comportamentos do que, na realidade, os conhecimentos sobre finanças. Porque nós conhecemos, de certeza, e temos na nossa vida pessoas com conhecimento sobre finanças já elevado e que não têm a vida financeira equilibrada, e pessoas que têm menos conhecimento sobre finanças e formação noutras áreas
e menos rendimentos também.
E menos rendimentos, mas que têm a vida equilibrada porque têm, ou financeira equilibrada porque têm os comportamentos adequados. Por isso é preciso.
É a história da cigarra e da formiga.
É um bocadinho, é? É isso mesmo.
A formiga sabe porque é que está a poupar, não é? A cigarra vai aproveitando o dia. E no, o que nós queremos fazer, até porque isso é curioso, porque há muitas histórias populares, uhum, que as pessoas acham que não têm, que não se aplica, ou só se aplica à nossa vida no dia a dia, e esquecem-se que isso nas finanças aplica-se com a mesma facilidade. Uma expressão, por exemplo, não colocar os ovos todos no mesmo cesto, que diz nós devemos apostar sempre na mesma coisa, nos investimentos é igual, e representa um dos conceitos básicos, que é diversificar. Ou seja, não é difícil, e temos que tirar essa ideia da cabeça que finanças é um processo complexo e só é acessível a alguns.
Finanças, no fundo, é como plantar uma semente também.
Eu costumo dizer que é como fazer uma viagem, que é, nós temos que saber. A Sara já se está a rir, que ela está farta de ouvir isto, mas eu vou dizer na mesma.
Eu
nunca ouvi com o mundo, Sérgio, por favor.
Toda a gente gosta de viajar, não é?
Pronto. Claro, quer dizer, sim, a maior parte das pessoas.
Pronto, tal e qual. Então é como uma viagem, ou seja, primeiro temos que definir para onde é que nós queremos ir, qual é que é o nosso objetivo, depois o ponto de partida, quem é que nós somos enquanto consumidor, enquanto investidor, enquanto pessoa, e depois perceber o que é que nos faz levar de um sítio para o outro, sabendo que esta viagem nunca há de ser igual, porque nós temos objetivos de vida diferentes, somos pessoas diferentes, temos pontos de partida diferentes. Como tal, o que nos vai fazer chegar de um ponto ao outro não é igual. Ou seja, não existe nisto das finanças o one size fits all, é o one size fits one. Ou seja, é uma coisa que é comum a todos, é que o caminho vai ser longo. Agora, como lá chegamos, é que não é igual para todos.
Sim, é mesmo isso. E as pessoas terem em consideração que, como o Sérgio dizia, às vezes as pessoas não conseguem manter um ritmo de poupança porque não estão a ver um objetivo. E o objetivo pode ser tão claro como poderem desistir de um trabalho porque estão fartos de um chefe aborrecido. Ou outras coisas, não é? Ou mudar de vida completamente, ou tirar uma licença sabática porque precisamos de fazer uma pausa na nossa vida para nos voltarmos a encontrar, não é? O sentido da vida.
Exato.
Ou mudarmos de profissão porque deixámos de gostar de fazer aquilo.
No fundo, podemos comprar a nossa liberdade, não é?
Mas é que é mesmo isso, é podermos ter dinheiro para podermos gozar da nossa liberdade num sentido mais pleno. E, portanto, isso pode acontecer em qualquer altura da nossa vida.
Vocês sentem que as pessoas sentem esse sufoco, esse asfixiamento de quando estão num trabalho que não gostam e que sentem-se obrigadas porque sim, não
têm
é?
Contas para pagar.
Têm contas para pagar. É,
mas isso podemos ver assim, no lado negro da nossa vida, que todos nós, ou a maior parte das pessoas, já passaram por experiências profissionais menos boas, não é? E portanto quiseram bater com a porta. Muitas das pessoas não conseguem porque têm obrigações financeiras para fazer, mas também é uma realidade que acontece muito nos não-divórcios. Ou seja, pessoas que adiam ou que não se divorciam porque não há condições financeiras para o fazer. E é perpetuar uma relação que não é boa para ninguém. Claramente, não é? Porque se chegaram ali aquela fase. E quem diz um divórcio, quem diz um emprego, diz...
Sim, mas donos do nosso destino, basicamente. Uhum. O dinheiro serve, no fim do dia, para nós podermos tomar e termos opções e podermos tomar as decisões que nos fazem mais felizes. Ou seja, não é ter mais coisas, é poder ser donos das nossas decisões e não estarmos limitados por bens materiais. E isso tem um valor incalculável. Fazem-se muitos estudos sobre a felicidade, e porque diz-se muito que o dinheiro traz felicidade, e na realidade, nestes estudos todos, a resposta que é dada com mais frequência é: as pessoas são mais felizes porque não podem gerir o tempo da maneira que lhes dá mais prazer. E muitas vezes, para podermos gerir o tempo da maneira que nos dá mais prazer, temos que ter condições financeiras para tal.
É um passaporte, no fundo, não é? Um passaporte para a liberdade, como nós dizíamos. E é...
Nunca tinha pensado nessa. Falo das viagens, nunca falei de passaporte. Vou roubar essa ideia. Na próxima vez...
É tua.
É minha, obrigado. Pronto, vou começar a utilizar isso.
Mas isso que dizias é importante, que não é tanto ter mais coisas materiais. Eu acho que o foco, muitas vezes, na sociedade consumista, capitalista, em que nós vivemos, que tudo nos diz compra, compra, mais, mais, mais. Agora um pouco menos com estas novas gerações, que já têm muito mais a tendência para pensar numa economia circular, de reutilização. Sustentável, porque coitados também estão a ver o que é que está a acontecer ao nosso planeta, não é? Já não há mais onde colocar lixo no fundo também. Sim. Mas isto de nós querermos sempre mais, algum dia vai ter de acabar.
As pessoas, à partida, nós, e para isso acontecer, nós temos que pensar, e este é um dos principais desafios da nossa vida financeira, que dá trabalho. Nós temos que refletir sobre aquilo que queremos e depois estar confortáveis com isso, porque ainda na sociedade em que vivemos, acabamos por ser muito pressionados pelos outros. Nós vivemos com base na definição de sucesso dos outros. Ou seja, se eu perguntar para mim o que é sucesso para mim, e posso inventar aqui uma série de coisas, é ter tempo para ir para a praia, para ler isto e aquilo.
Gosto desse conceito.
Pronto, viajar, ter um passaporte. Mas se eu perguntar, isto é para mim, mas se eu perguntar o que eu acho que as outras pessoas consideram sucesso, vou logo dizer que é ter um bom ordenado, um emprego espetacular, um carro. Ou seja, eu acho que para mim é uma coisa, mas eu acho que os outros pensam outra coisa. Então nós queremos viver com base na definição de sucesso dos outros. E eu sei que isto é complicadíssimo de fazer, mas enquanto não conseguirmos dar esse passo, acho que na realidade nunca não vamos, não, acho que não vamos conseguir lá chegar.
Sim, dizer ainda que eu acho que também é importante, porque há bocadinho estávamos a dizer, isto é tudo uma questão de ambicionarmos alcançar uma liberdade plena, e parece tudo muito leve e simples. Não é, ou melhor, é simples, mas exige em algum momento da nossa vida sacrifício. Pode ser um sacrifício pequeno, como eu não ir jantar tantas vezes fora durante um mês, e portanto usar parte desse dinheiro. Não é deixar de ir jantar fora, porque é muito importante nós conseguirmos continuar a usufruir do que ganhamos e do trabalho, do esforço do dia-a-dia, mas reduzir alguns custos. E portanto, em vez de fazer isso tantas vezes e fazer esse sacrifício do hoje não vou, e portanto esse dinheiro vou guardar, é uma escolha entre estes pequenos sacrifícios ao longo da vida ou chegar a uma fase mais tardia da nossa vida, em que entramos na fase da reforma. E, portanto, os estudos estão aí à mostra, para todos verem. Vamos ter claramente uma redução do rendimento, pelo menos nas nossas gerações. Quando chegarmos à idade da reforma, vamos ter claramente uma redução de rendimento quando chegarmos lá, de um dia para o outro. Ou seja, num dia estamos a trabalhar, ganhamos um X, no dia em que passarmos à idade da reforma, vamos ganhar menos 20, 30, 40% daquilo que ganhávamos naquele momento. E, portanto, e nesse momento, se não tivermos uma vida financeira a pensar nesse período, vai ter de ser um sacrifício grande, com certeza. Portanto, isto é leve, e eu acho que as pessoas devem encarar com esta leveza de quererem alcançar coisas boas. Se isso não lhes chegar, É pensar na dor. Qual é a dor
que preferem?
Que preferem.
Até porque com a evolução das condições de vida e da medicina, nós vamos viver cada vez mais anos e vamos ter mais energia. Eu gosto de chamar, nós costumamos chamar, a segunda vida ativa, porque nós vamos deixar de trabalhar e já não vai ser.
Ativos,
e vamos,
não é?
Vamos continuar ativos a fazer outro tipo de coisas que nos dão mais gozo. Mas para fazer essas coisas temos que ter condições. E vamos ter mais anos para o fazer e para poder. E vamos querer ter património, vá lá, para poder usufruir desse momento da nossa vida, aliás, para o qual trabalhamos a vida toda. Deve ser desanimador chegar e olhar para trás e pensar que podíamos ter feito e não fizemos. Eu acho que os mais velhos, nós temos tendência a achar que nós sabemos tudo, não é? E que os mais velhos, sim, logo quando lá chegar, logo vejo. Mas eu, ao longo da vida, tenho percebido que quem vai à frente realmente aprendeu qualquer coisa, então devemos ouvir. Então, meus filhos não acham isso, mas eu estou na fase em que eles acham que sabem mais do que eu. Nos
claro.
Próximos pai, 15 anos, eles vão achar que sabem
só
mais do que
15?
Eu.
Agora vai estar desatualizado durante uns tempos.
É verdade.
Claro.
Há uma piada qualquer que dizem que o filho chega aos 30, aos 35 e dizem: o meu pai aprendeu tanto desde que eu tinha 15 até que eu tinha 30. Ele aprendeu imenso. Mas a realidade.
Foi ele, não é?
Foi. Pois. Enfim.
Olha, vocês já deram aqui vários exemplos, e esse da reforma é um que acho que vai tocar a muita gente, embora a reforma pareça uma coisa bastante distante. Longinho, para quem claro. Hoje, como nós, estamos na casa dos 30, 40.
22.
Exato, 22, Sérgio, exatamente.
Acabadinho de entrar no mercado de trabalho, estás pior que nós, ao nível da reforma.
Para os jovens, então, vai ser provavelmente pior, para a Segurança Social a balança Sim. está completamente desequilibrada, não é? Como dizias, vamos viver até cada vez mais tarde e, portanto.
Mas tem mais tempo e mais informação disponível, pois não se podem queixar assim tanto, ou seja, tem alguns aspectos que nos jogam a favor, mas tem muitos que também jogam a favor. Nós temos que tentar ver as coisas sempre pelo copo meio cheio. E hoje há muito mais informação do que havia, de forma muito mais acessível e de muito maior qualidade. E existem muitíssimo mais oportunidades. Há mais concorrência, é certo, mas existem mais oportunidades. E é preciso tentar jogar com isto tudo e equilibrar da melhor maneira. Também acho que vão ter desafios, mas também acho que existem soluções.
Tem mais oportunidades. Aliás, hoje em dia a informação é democratizada, também há muito ruído pelo ar, não é? Portanto, é importante conseguirem fazer, distinguir aquilo que é viável e correto e informação credível, daquilo que é muito ruído e muito show-off, porque há muito hoje em dia com as redes sociais, há uma série de exemplos do que não fazer, apesar de parecer que é tudo bonito. Mas hoje em dia há muita informação, uma panóplia de informação à disposição, muitas plataformas e formas de se conseguir investir dinheiro e poupar dinheiro com custos muito inferiores àquilo que existia quando nós começámos a trabalhar, não é? E portanto há muitas coisas boas para eles, sendo que sim, o facto dos cálculos das reformas e a evolução, portanto, o envelhecimento da população torna a Segurança Social e o sistema de Segurança Social insustentável da forma como está, porque há menos contribuintes do que aqueles que às tantas estão a receber a reforma. E, portanto, o cálculo da reforma, das reformas, vai levar a que eles, quando chegarem à sua idade da reforma, vão ter de facto menos na reforma, mas vão ter muito mais tempo, com muito mais informação e muito mais produtos e soluções disponíveis do que na nossa geração houve.
Até porque este processo de planeamento da reforma não é um processo assim tão antigo quanto isso, porque até há bem 4, 5 décadas as pessoas trabalhavam quase até não poder.
Uhum.
Ou seja, quando acabavam o trabalho, pouco tempo depois faleciam. Ou seja,
a esperança média de vida era muito mais baixa, não é?
Exatamente. Ou seja, não é assim um conceito que existem há centenas de anos de preparar a reforma. É relativamente recente, se considerarmos o processo da humanidade, da década de 70, à volta disso. Ou seja, na realidade ainda existe muito para aprender. E estas novas gerações querem acreditar no início da caminhada.
E o ideal é nós trabalharmos até aos 100, pelo menos, não é?
Que é para, que é para não termos problemas, é isso? Não, não, eu espero que não.
Acham que isso pode acontecer? A idade das reformas tem vindo a aumentar progressivamente, mas se isto fosse França, claro que não. Ninguém deixava que isso acontecesse.
Na verdade, mas sim, porque a idade das reformas está associada de forma óbvia àquilo que é a esperança média de vida. Portanto, quanto mais anos vivermos, à partida mais anos vamos ter de trabalhar. Ou não, se nós prepararmos as nossas finanças de forma a que, chegados aos 65, ainda tenhamos que trabalhar até aos 70, mas já possamos antecipar esse momento para podermos ir gozar um bocadinho a vida no momento em que ainda estamos na segunda ativa, em bom.
Então, bora lá preparar essa reforma, não só para quem estiver a ouvir e for muito novo e estiver a pensar, epá, não, agora é a altura em que eu vou desligar. Calma, porque isto parece que é uma coisa muito longínqua, mas lá está. Se for sendo feita já, é uma coisa muito mais pacífica também. E este tipo de... Vocês dizem que já não é suficiente poupar. Todos os analistas dizem que investir é que é hoje urgente e obrigatório para garantir o futuro e a sobrevivência. E, portanto, quando se investe, também pode haver aqui um retorno imediato ou não? Ou estamos a pensar num investimento a longo prazo?
Bem, antes de mais, poupar é limitado, não é? Ou seja, ninguém poupa, ninguém consegue poupar mais do que o dinheiro que ganha. Uhum. E a investir, o céu será o limite. Ou seja, nós podemos ir até um dos retornos, os retornos nos levarem. Agora, se é para no curto prazo ou se é no longo prazo, é uma das questões que cada um de nós, e é um dos passos que nós temos que definir neste trajeto, porque nós podemos investir para o curto prazo e investir para o longo prazo. E isso vai trazer uma série de... vai nos obrigar a tomar algumas decisões e a escolher produtos ou serviços que sejam adequados a isso. Ou seja, mas na realidade, nós queremos sempre, ou deveremos sempre, no longo prazo. Ou seja, porque no longo prazo temos mais tempo. No longo prazo o mercado tem permitido, tem tido bons resultados. Obviamente, e esta é uma nota que temos sempre que deixar, que retornos passados não indicam que os retornos futuros vão existir. No entanto, nós temos que trabalhar com aquilo que existe, e os dados históricos demonstram que tem tido um bom desempenho. Nós, quanto mais no longo prazo for, mais maior será a probabilidade de correr bem.
Sim, e na verdade temos tempo. Portanto, nós devemos pensar a longo prazo. Porquê? Porque temos tempo de recuperar se alguma coisa correr bem. E temos uma capacidade maior de investirmos pouco, mas como é em muito tempo, acaba por compensar. Sei lá, nós para juntarmos, só juntar sem pensarmos em investir 100 mil euros, né? Se tivermos 10 anos, teremos de ter todos os meses colocar mais de 800 euros por mês. Se tivermos 50 anos, esse valor mensal que nós vamos ter que juntar para podermos chegar aos tais 100 mil euros desce radicalmente para cerca de 200. E portanto, o tempo faz toda a diferença. E por isso é que o longo prazo, e estamos a falar deste dinheiro sem pensar que é um investimento e que há um retorno associado ao mesmo. Estamos só a pensar que é juntar apenas dinheiro. O longo prazo vai fazer toda a diferença.
Mas é lógico, quanto mais cedo começarmos, menor será o esforço que temos que fazer, não é?
É menor o esforço e maior a probabilidade de conseguirmos ganhar mais dinheiro com esse.
Mas é fácil, se eu quiser ter 20 mil euros no final do próximo ano, tenho 12 meses para o fazer. Se eu pensar que quero 20 mil euros para daqui a 10 anos, tenho 120 meses para o fazer. Ou seja, tenho mais tempo para isso. Se houver algum mês em que acontecesse alguma coisa, no próximo recupero. Se for no prazo muito curto, não vou ter margem para o fazer. E os investimentos é mesmo assim. Ou seja, quanto nós estamos a investir, nós ganhamos dinheiro, temos que gastar dinheiro todos os meses para viver. Uma parte do dinheiro que nós ganhamos e que conseguimos poupar, investimos, e todos os meses investimos um bocadinho. E o tempo é dos maiores segredos dos investimentos. É ter paciência, é deixar o tempo fluir, porque se não o fizermos, se quisermos tudo, não há dinheiro fácil e não há dinheiro para amanhã.
Ninguém vai ficar riquíssimo assim de um dia para o outro.
Não,
esse é um ponto assente que toda a gente que começa a investir deve ter bem presente na sua estratégia.
Temos sempre amigos que investiram numa ação qualquer e ganharam 20% ao fim do mês. Acontece, mas foi sorte.
Okay?
Foi sorte.
Também porque são investimentos de alto risco, normalmente, não é?
Sim, mas podia ter perdido 20%.
Exato.
Num mês.
Até porque risco e retorno são dois conceitos que
amigos.
Não aliar. Ou seja, também não existe produtos elevado risco e de, como é que é? Elevado retorno e risco reduzido.
Uhum.
Isso não existe. Se alguém algum dia vos aparecer com uma proposta, tem aqui um produto muito bom com retorno elevado e não tem risco.
Chama-se banha da cobra.
Isso.
Sim, isso mesmo. É a expressão desconfiar. Que melhor se enquadra aqui.
Ah, está, mais uma expressão popular, também se enquadra nos investimentos.
Mas é isso mesmo.
Qual é que é? Não há uma receita que funcione para todos. Mesmo essa família,
claro,
tem contornos que são diferentes de outra família.
Exatamente.
Se me disserem assim, esta família tem entre 20 e 30 anos e quer poupar para a reforma. Ou então, e o que acontece muitas vezes é, não, querem poupar para a reforma e querem poupar para uma casa daqui a 10 anos e poupar para os estudos dos filhos daqui a 15. Então, essa família tem esses objetivos de longo prazo. Como tal, a sua carteira de investimentos tem que fazer refletir esta linha do tempo. Ou seja, para aqueles objetivos de curto prazo, tem que ter ativos ou ativos de investimento que tenham um risco reduzido, que é para garantir que, nesse curto espaço de tempo, se precisar do valor, o dinheiro está disponível. Para os objetivos de mais longo prazo, podem ter ativos mais dinâmicos ou mais arriscados, porque daqui até lá a probabilidade de, se houver algum problema, voltar a recuperar é grande, por isso podemos arriscar um bocadinho mais.
Para quem nunca ouviu falar sequer em investimentos e para quem acha que nós estamos aqui a falar de ficção científica, essa carteira de investimentos de que tu falavas, não são só ações, não é?
Então, deixa-me só começar. Então, antes de nós investirmos, há uma coisa que nós devemos todos fazer, todos, sem exceção, que é fazermos uma coisa que é o teste do perfil de investidor, que é para nos conhecermos a nós. Então, se nós nunca o fizemos mesmo na vida, nós não vamos saber como é que vamos lidar melhor com o ativo A ou o ativo B. E, portanto, há vários tipos de perfis que respondem a uma série de coisas diferentes. À nossa idade atual, à nossa capacidade de colocar, de ter poupanças e de ir aumentando essas poupanças, àquilo que é o nosso objetivo, se nós queremos poupar a 10 anos, a 50 anos ou a 5 anos, se a única coisa que nós queremos com os nossos investimentos é manter o nosso nível de vida ou não, ou se queremos de facto aumentar de forma considerável as nossas poupanças, considerável, mas realista. E também se estamos disponíveis ou dispostos ou não a correr riscos. Pronto. Isto é um teste de perfil de investidor em que nós respondemos essas perguntas e aquilo dá-nos um resultado. E o que é que o resultado diz? O resultado diz que se nós somos conservadores, e um conservador é aquele que não quer de todo correr riscos nenhums e, portanto, não dorme nada bem, só pensa a sonhar que uma ação onde investiu pode desvalorizar enquanto dorme e, portanto, não é recomendado que tenha uma postura mais agressiva, por assim dizer. Depois temos o moderado, que é assim, não gosta de correr muitos riscos, mas quer mais qualquer coisinha, e depois também depende da idade. Se estiver perto da idade da reforma, não convém que seja agressivo. Se estiver longe, já pode correr mais alguns riscos. E temos também um perfil mais dinâmico, em que está disponível a correr mais riscos.
Tipicamente é quem tem mais dinheiro, provavelmente, não?
Não é necessariamente verdade, é um mito também, depende do... Lá está, há jovens que não têm muito dinheiro e que são muito mais, são arrojados, que é o quarto perfil que faltava aqui neste cenário. Depois há subperfis, mas estes são os principais, que são arrojados, porque não têm medo de perder dinheiro, têm muito tempo e têm pouco a perder, e portanto podem ser mais arrojados, têm muito tempo para recuperar.
Têm menos despesas, provavelmente,
tudo
também.
Isso, e portanto há essa... E portanto, esta é a primeira coisa que nós temos a fazer, para primeiro percebermos que tipo de ativos estão mais... orientados
fit,
para nós.
Fazem fit melhor connosco. Até porque nós também costumamos dizer que os investimentos são como os sapatos. Se eu comprar um sapato com o qual eu não estou confortável, ao primeiro sinal de dor, eu tiro o sapato e esqueço. Se eu comprar um produto de investimento com o qual eu não estou confortável, seja porque não compreendo ou porque tenho um nível de risco superior àquele que é o meu perfil, ao primeiro desafio que me apareça, eu vou logo começar a ficar desconfortável e devendo. E posso estar a vender num momento que não é o melhor.
E a perder uma boa oportunidade.
Por isso é fundamental nós sabermos quem nós somos enquanto investidores. E tendencialmente, na carteira, quanto mais arrojado for o nosso perfil, maior é o nível de risco. Agora, este arrojado pode vir de muitas coisas. Pode vir da fase da vida, pode vir do nosso conhecimento, porque lá está, nós não devemos investir em produtos que não conhecemos. Ou seja, se eu tiver um nível de conhecimento maior, então há produtos que estão ao meu dispor que à partida terão mais risco, mas terão um retorno maior. Ou seja, eu posso entrar por aí. Mas, tendencialmente, uma carteira pode ter ações, obrigações, dinheiro, certificados de aforro, pode ter fundos. Ou seja, há uma série de depósitos a prazo, também é uma questão.
Mas dinheiro no banco, vocês têm alergia a isso, não é?
Nós temos alergia a dinheiro, sim, parado no banco. Sim, porque ninguém que estamos a, porque as pessoas perdem dinheiro nesse momento. No momento em que deixam o dinheiro parado num banco, em que não está a render nada, nada de nada, está a perder dinheiro. Porque a inflação de 2%, se nós estamos a ganhar, mesmo que seja um juro de 1%, já estamos a perder dinheiro.
Para terem uma ideia, inflação média de 3%, que é que em termos históricos o que nós encontramos, em 25 anos perdemos metade do nosso poder de compra. Ou seja, se eu colocar 100 euros debaixo de um colchão hoje, daqui a 25 anos estes 100 euros só me compram metade daquilo que comprariam hoje. Ou seja, até por isto, significa que quem não investe pode achar que está seguro e que está a fazer um excelente trabalho, mas não, está a perder poder de compra a cada ano que passa. E mesmo para estas pessoas que dizem que não gostam de investir porque não sabem, não percebem, existem produtos de investimento que têm risco reduzido, são fáceis de compreender, mas e que tentam de alguma forma pelo menos compensar o efeito da inflação.
Sim, e falando aqui um bocadinho nos produtos, que era o que a Ana estava aqui a pedir-nos, de uma forma geral há dois grandes tipos de produtos. Há os produtos de capital garantido, em que significa que à partida não se perde dinheiro, é um investimento seguro. Os depósitos, que mesmo que um banco entre em falência, há um fundo de garantia que protege até 100 mil euros do dinheiro de cada um. Há depois os certificados de aforro e os certificados do tesouro, que é quando estamos a emprestar dinheiro ao Estado, basicamente, e portanto, se o Estado entrar em falência, sim, podemos perder dinheiro, mas qual é a probabilidade, não é? Portanto, há um capital garantido.
Alô, FMI? Então.
Exatamente. Não, nem assim, nós já tivemos o FMI mais de uma vez em Portugal e nem aí houve falência efetiva. Aliás, evitou-se esse cenário catastrófico. Já a Argentina, por exemplo, não pode dizer o mesmo, não é? Pronto. Temos casos, lá está, é perceber que há coisas no mundo que podem acontecer.
Isso é muito importante falares, esses imponderáveis. E há pouco em off eu estava a contar-vos que a minha família é de retornados, uhum, e portanto quando eles vieram da antiga colónia Angola, perderam todo o dinheiro que tinham, porque o dinheiro deixou de existir, os angolares, certo, deixaram de existir. E portanto a minha mãe tem, em jeito de brincadeira, que ela costuma dizer, um dia ainda vou forrar as paredes com isto, e ri-se muito. Ela tem uma caixa com notas antigas que deixaram de ter valor. E essa questão do dinheiro de repente deixar de ter valor, ou na Venezuela, como nós vemos também a acontecer, não é? Que de repente o dinheiro não vale nada. Isso é muito assustador, não é? De repente deixarmos de poder ter esse recurso a nosso favor. O imobiliário, por exemplo, é uma solução nesses casos? É uma coisa palpável que se pode, pelo menos, tentar vender, trocar, seja o que for?
Todos os mercados têm ciclos. O nosso histórico recente diz que o imobiliário é um ativo muito bom, com um retorno considerável. Mas nem toda a gente tem perfil ou conhecimento. É como tudo. O imobiliário é um tipo de investimento sem capital garantido, que eram os outros, não? Os outros que não têm capital garantido. Há uma panóplia muito grande e muito vasta de produtos neste âmbito, e o imobiliário é um deles. E não há garantia, não há garantia de retorno, e pode passar por uma crise. Na última crise em que cá teve a troca, o imobiliário passou por uma crise. Não foi uma bolha gigantona como aconteceu noutros países, mas também aconteceu. Portanto, os investimentos devem ser, como o Sérgio já disse aqui, diversificados. Nós temos de perceber o que é que estamos a fazer, temos que colocar o nosso dinheiro em ativos que consigamos perceber e minimizar aqui de alguma forma o estrago eventual.
Preciso perceber que, mediante o ciclo económico em que estamos, há ativos que funcionam melhor do que outros. No período inflacionista que passámos, o imobiliário beneficiou, porque, como tudo o resto, o preço subiu. Ou seja, quem tinha imobiliário conseguiu perceber que o valor do seu património subiu. Por outro lado, quem tinha ações viu o valor das ações descer, porque em períodos de incerteza o que acontece é que os investidores fogem deste tipo de ativos. Mais uma vez, não há um ativo que seja espetacular e que seja sempre bom e é ali que devemos colocar. Não existe. Depende de nós, depende dos nossos objetivos, depende do ciclo. Por isso, diversificar, estamos sempre tranquilos. Alguns vão ser melhores do que outros, em alguma altura vão-se compensando e nós vamos fazendo o caminho, porque não vale a pena ter pressa. Porque, mais uma vez, não existe o dinheiro de hoje para amanhã. Pode acontecer, mas é sorte. Por isso, nós sabendo que isto é uma corrida de longo prazo, é uma maratona, como dissemos no início, que é a única coisa que caracteriza e que é semelhante a todo este caminho de todos nós, é mesmo darmos tempo ao tempo e esperarmos que os resultados vão aparecer.
O valor do dinheiro que muda muito ao longo do tempo, os imponderáveis que vão acontecendo, mas no fundo todos nós precisamos de ter esta garantia, não é? Porque o dinheiro também é um reflexo de estabilidade na vida das pessoas. E às vezes ajuda, as pessoas costumam dizer, ah, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, não é? E de facto ajuda, e nós
manda
estamos
vir.
A falar até...
Não manda buscar, o dinheiro manda buscar. Não traz uma... há outra expressão também que diz que quem diz que o dinheiro não traz felicidade não sabe onde é que há de ir às compras. mas apesar de tudo, existe... O Doutor Finanças lançou um estudo no início deste ano em que conseguimos identificar ali uma relação entre o dinheiro e alguns sentimentos menos positivos, como o stress, a ansiedade e mesmo a felicidade. Ou seja, existe uma relação. Até porque o dinheiro, o facto de o termos, voltamos àquilo que tínhamos estado a dizer há pouco, o dinheiro dá-nos liberdade para tomarmos decisões que depois nos vão permitir ser mais felizes.
É isso mesmo.
E o dinheiro também tem ajudado a dar sentido às vossas vidas enquanto ajudantes de pessoas que é importantíssimo, não é? Cada vez mais falarmos disto e termos. Não vamos nunca conseguir controlar tudo, mas como vocês dizem, se conseguirmos ir pondo vários ovos em vários cestos, se calhar temos aqui uma...
E aos poucos, não precisamos de ser demasiado ambiciosos. Ninguém está a correr atrás de nós. Nós podemos marcar aqui um bocadinho o passo e garantir que temos alguma coisa. Não podemos querer passar do zero para o tudo, de um dia para a noite, que isso não vai acontecer. E volto aqui a referir o que já dissemos aqui mais de uma vez. Ninguém vai ficar rico do dia para a noite. Não acontece. Os casos que ouvimos dizer que correm sempre espetacularmente bem e que dão rendimentos extraordinários, as pessoas só contam aquilo que corre bem. Não contam normalmente aquilo que corre mal. E portanto é desconfiar sempre a alguém que... Acho que até foi o Sérgio uma vez que disse, alguém que... Um investidor que diga que todos os investidores, os investimentos que fez correram super bem, ele não é investidor. Eu tenho a ideia que até foi o Sérgio que uma vez me disse isto. E é verdade, usou esta expressão. Porque os investimentos nem sempre correm bem, podem correr mal, especialmente se nós não lhes dermos tempo para eles terem tempo de recuperarem, porque os ciclos, os mercados têm ciclos. Portanto, mas historicamente está mais que provado que sobem.
E é fundamental, se levarem alguma mensagem desta nossa conversa, é que é possível para todos, independentemente do nosso nível de conhecimento sobre finanças, é possível nós termos sucesso enquanto investidores, desde que compramos com aqueles que são os passos que na realidade têm pouco a ver com finanças, têm muito mais a ver com comportamentos.
E voltamos ao início.
Voltamos ao ponto para a próxima viagem. Voltamos ao ponto de partida para a próxima viagem.
Exatamente. Pronto. No fundo, vocês são treinadores de comportamentos também, não é? É um bocadinho isso, é tentar também incutir o autoconhecimento nas próprias pessoas, porque era isso que vocês diziam. As pessoas têm que saber quem são e o que é que querem na vida delas. Podem querer um Jaguar, boa sorte com isso,
certo.
Não é?
Para comprar e depois para o manter.
Exato.
Mas querem esse Jaguar porque alguém tem um Jaguar, não é? Porque eles acham que se toda a gente conduzisse carros de média gama, ninguém tinha necessidade de ter carros de alta cilindrada, não é? A malta só guia para carros dessa. Estávamos todos confortáveis porque não saímos da média. Estamos iguais aos outros. Nós temos todos muitos desafios em ser diferentes. Nós queremos, toda a gente quer ser diferente, mas depois, no momento da verdade, não queremos
melhor,
destoar.
Não é? Sempre
não
melhor,
queremos,
sempre
assim,
acima.
Não
sim,
queremos
eu ouvi alguém dizer que eu quero que o outro esteja bem, mas não melhor do que eu.
É um bocadinho
reflexo do que é ser humano, não é?
E esses comportamentos, na verdade, são, nós se olharmos historicamente, a sociedade teve comportamentos sempre diferentes porque foi imposta. Antigamente, não é? Na altura dos meus avós, Os meus avós pouparam muito dinheiro, gastavam muito pouco e era tudo muito do suor do dia a dia. Foram habituados a que não podiam
fome,
gastar.
Não é?
E, exatamente, mas antes disso passaram fome. A seguir entrámos na União Europeia e houve uma injeção de dinheiro e o mundo era. Não havia impossíveis, não é? E portanto criou-se até uma lógica de que podíamos fazer tudo, comprar tudo e aceder a tudo, crédito fácil e portanto e acho que estamos a chegar àquela fase em que agora temos de mostrar às pessoas que é preciso de facto mudar comportamentos e isso tem que ser feito desde o início e nós comparamos sempre muito com a reciclagem. A reciclagem chegou às nossas casas pela via das crianças que trouxeram e contaminaram as famílias. E, portanto, nós só vamos conseguir, de facto, implementar mudanças estruturais na sociedade quando nós habituarmos e criarmos essa cultura de que as finanças pessoais são para todos, é um tema para todos e pode trazer valor a todos e enquanto sociedade, porque a sociedade, como um todo, vai ser claramente mais rica e mais sustentada.
E devia-se fazer parte dos programas escolares também, não era? Finanças pessoais.
Devia e já vai acontecendo. Comparado com há 10 anos atrás, já existem muito mais iniciativas. No entanto, acontece que ainda não é algo que seja transversal e disponível para todos. Vai-se fazendo, vai-se testando, mas ainda não está nem de longe nem de perto ao nível que gostaríamos. Até porque se queremos estancar este problema, temos que começar pelas escolas, porque é esta geração que aí vem, que quando se sair da escola já preparada, é a garantia que pelo menos essa já vai ter um futuro melhor. Eu estava a agarrar uma coisa que a Sara estava a dizer há pouco dos comportamentos, em que nisto nas finanças há aqui outro desafio, que é nós gostamos sempre de olhar para os outros e ver os comportamentos das pessoas que nós admiramos. Se eu vejo um atleta com ter excelentes resultados, vejo como é que ele treina e faço e replico. Nas finanças não é assim tão fácil, porque as pessoas que têm as vidas financeiras mais equilibradas têm comportamentos que não o demonstram. Ou seja, se eu não conduzir um carro de alta cilindrada, ter uma casa muito grande e fizer férias e vestir roupa de marca, as pessoas vão achar que eu não faço porque não posso. Não é porque tenho comportamento, não é porque eu até posso, mas tenho os comportamentos adequados. Ou seja, nós tentamos identificar quem é que tem uma vida financeira equilibrada para ter os mesmos comportamentos, mas nós não conseguimos saber quanto é que essas pessoas têm no banco. Nós só conseguimos ver onde é que eles gastam o dinheiro. E ou seja, torna-se difícil
a partilha, não é?
E até que ninguém vai para as festas e dizer não, olha, quem é quanto dinheiro que eu tenho no banco? Ninguém diz isso. Só dizem quando é que eu fui de férias, carro é que eu conduzo. Então, ou seja, ninguém pergunta, ninguém anda com o extrato da conta bancária a dizer, olha, isto que eu tenho.
Tem mais do que tu, não é?
Até porque há muitos anos atrás, as pessoas, como não podiam guardar dinheiro porque não havia o dinheiro de forma física, guardavam em gado, não é? Que tinha, o vizinho chegava à casa e via as cabeças. E dizia, epa, ele tem muito dinheiro poupado, então eu vou fazer o que ele faz, porque eu conseguia ver a poupança dele. Uhum. Hoje em dia ninguém consegue ver a poupança dos outros, só vemos onde é que gastam o dinheiro. Então, e vamos atrás disso, e isso torna as coisas ainda mais difíceis.
Então eu desejo muitas cabeças de touro invisíveis para toda a gente que estiver a ouvir este podcast, para conseguirem ter vidas equilibradas financeiramente e também emocionalmente, não é? Gerir esses comportamentos e perceberem de onde é que vêm essas necessidades emocionais, às vezes de só gastar para mostrar, se calhar está aí qualquer coisa por preencher também, não é? Deixarei isso para um psicólogo depois resolver, que eu não tenho capacidades para isso, mas agradeço-vos muito a vossa conversa e os vossos esclarecimentos e vossas inspirações para conseguir fazer crescer o seu dinheiro sem esforço, o novo livro do Dr. Finanças, sem esforço, mas com disciplina.
Isso,
não é?
Mesmo.
E consciência.
Essencial.
E falámos sobre investimentos quase sem falar de produtos nem de finanças.
Exatamente.
É espetacular.
Exatamente. Ninguém ficou assustado com grandes nomes, não é?
É verdade.
Sim, não dissemos palavrões.
Não, ainda não. É a seguir.
É depois irem falar convosco. Doutorfinanças.pt.
Isso mesmo.
Obrigada.
Boa tarde, obrigado.
Este é um podcast Rádio Comercial.